Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Nossa, já rápido.
Oi.
E hoje quem vos fala aqui é o Baço, e eu estou com meu amigo de bancada, Eduardo.
E hoje a gente está aqui com o convidado novo, né? Nunca participou de cast com a gente.
Nunca, não? Imagina.
Não.
E aí, Gui, manda um oi
Não, não escreve também no site, nada disso.
Ultimamente não escreveram muito no site, não.
É, mano.
Bem, mas hoje aqui nós estamos aqui para fazer o segundo podcast sobre a série As Crônicas de Gelo e Fogo, do nosso amigo George R. R. Martin.
Opa, tava aí ontem, tomando uma breja com a gente.
Brotherzão.
Brotherzão, mano.
Por isso que ele não escreve, porque ele veio pro Brasil.
Tomar cerveja com a gente. Mas se vocês quiserem conferir o início dessa conversa, que foi do primeiro livro, o Game of Thrones, na descrição aí do link, na
Sim.
postagem. E hoje a gente vai falar sobre A Fúria dos Reis, que é tido como muitos como o melhor livro da série.
Também conhecido como segundo livro. A gente vai seguir a ordem cronológica nos cast, que acho que é mais fácil, né?
Eventualmente a gente vai errar tudo a cronologia porque vai lembrar do negócio. Você já sabe como é que é o negócio.
É,
Se você
sim,
ouviu o
a
primeiro,
memória
você vai
mistura.
entender.
Se você ouviu o primeiro, sabe o que eu tô falando. Mas o que importa é o seguinte: este podcast é para pessoas que já leram os livros. Obviamente, porque vai ter spoiler pra caralho. Não é um podcast de recomendação, é um podcast de debate sobre os personagens, sobre os acontecimentos do segundo livro de Game of Thrones.
Até porque convenhamos, né? Game of Thrones é realmente um livro que não precisa de indicação. Todo mundo já leu isso,
Pois
se interessa pelo assunto.
é. E vemos, convenhamos, né? Tipo, spoilers não vai ser a gente que vai acabar dando spoilers pra vocês, né?
A internet deu vários.
Do segundo livro ainda?
Meu Deus, e ó. Mas além disso tudo, ainda tem o fato de que, pô, você tá no Covil Geek, você não leu o livro, ou viu a série, pelo menos.
É isso que faz a diferença, né, cara, de um cara que já tá experiente aqui gravando com a gente. Normalmente, eu ia falar tudo isso. O que já veio já falou, já, porque já sabe qual que é o esquema do negócio.
É, cara, eu já tô quase voltando aqui dando mute e começando a assistir Doctor Who de novo.
Isso que é convidado, meu Gui.
É
Puta que pariu.
experiência, né? Experiência faz. XP dá um nível, né?
E a gente também está falando que o livro é cheio de spoiler e tudo mais, porque, cara, eu
Com
estava vendo
certeza o
aqui.
livro é cheio de spoiler, viu? Você lê só.
Ai, erros malditos. Mas é porque o livro foi lançado, cara, em 98 nos Estados Unidos.
Cara, não pode ser spoiler, né? Esse negócio de 98 já.
Acho que não, né, cara? Acho que já deu, né? E ele foi lançado no Brasil só em 2011 pela editora Leia. Bem, esse livro continua o mesmo método que a gente já tinha dito antes no primeiro cast, que é a respeito lá dos narradores, lá da visão de cada um. E aqui a gente já tem uma surpresa, porque continuam-se todos os mesmos, menos o Ned, por razões óbvias.
Por causa de uma cabeça.
Por quê? O que aconteceu com o Ned?
Uma cabeça a menos. Só que aí a gente tem dois novos narradores nesse livro. Um deles, puta que pariu, cara, foi uma grata surpresa, que foi o Davos.
Foi, com certeza. O Davos é o personagem que eu gosto muito desse livro, né? É um personagem curioso, ele tem um passado de crimes e ele é a definição da postura do rei Stannis, além de tudo. Ele não é só um personagem que vai estar ali. Ele vai ser os nossos olhos em Pedra do Dragão. Além de ser um personagem curioso, ele tem uma origem de contrabandista, né? Ele é apresentado como o contrabandista de cebolas.
É, o Cavaleiro de Cebolas, na
O
verdade, né?
Cavaleiro
O
de Cebolas.
antigo contrabandista
É, o
do
antigo
reino.
contrabandista. Sim, é verdade.
Pirata! Cara pirata, né, cara? Não tem como já não começar
Sim.
gostando do cara.
O cara é pirata, mas ele é de grande ajuda ao rei Stannis, num cerco que Pedra do Dragão estava sofrendo, e ele acaba se tornando cavaleiro. Mas ele tem um passado negativo de ter sido um contrabandista, e por isso o rei pune para que ele sempre se lembre da condição anterior que ele estava, e ele perde as pontas dos dedos de uma das mãos. E ele guarda esses dedos com ele para se lembrar disso também.
É legal que a gente acaba descobrindo muito mais do Stannis na fala do Davos do que sobre o próprio Davos.
Sim.
É, isso que eu ia citar também, porque não tem jeito melhor de descrever um personagem do que pelos olhos de outro, né? Que
Sim.
ali o cara mostra quem ele tá vendo, então ficou muito legal essa ideia do Davos.
E a gente vê realmente o Stannis como sendo totalmente inflexível, né? O cara é a definição do leal e neutro, que a gente vê
Sim.
normalmente em livro de RPG, né? O cara é inflexível, o cara não se dobra, não abre exceções, não, não tem clemência, não tem nada, né? Tipo,
existe o certo e só o certo, e é isso.
É, não existem situações atenuantes, não existem meias medidas, né? Não existe nada. É isso e acabou, né? Tipo, é a letra fria da lei.
Como já foi dito, o Davos é... O fato do Davos ser um cavaleiro com os dedos de uma das mãos encurtadas é a maior demonstração disso, né? Ele tem a gratidão com...
É, você tem razão. É tanto falar assim, olha, pelo bem que você fez, você recebe o título de cavaleiro, e pelo mal que você fez, você perde os dedos. Não é assim. Normalmente teria uma coisa assim, olha... Fica bom ficar meio que elas por elas, tipo...
Sim, pois
você
é.
Não ganha nada, vou te perdoar.
Sabe? Ah, ou então simplesmente esquecer o passado dele, sabe? Simplesmente dá pra ele o título de cavaleiro e pronto. Sei lá, poderia ser. Mas, no caso, pro Stannis, isso não existe.
É engraçado como o Martin gosta de colocar as qualidades, assim, mais de cavaleiro, de honra, né, que a gente vê... Ele coloca nos personagens que normalmente você não veria. Então a gente, sim, como a gente falou no início, a gente viu o Tyrion, que é o anão deformado, Jon Snow, que é o bastardo, e agora, sim, aqui o pirata, são os que, na verdade, teriam as qualidades que normalmente a gente vê nos grandes cavaleiros, porque o Davos também tem uma questão de honra.
É. O único cavaleiro realmente com essas noções certas foi o Ned, que ele, foi, que ele colocou. Com ponto de vista, porque dá a entender que o Robb é assim também, mas, sim, a gente não vê ele, né? A gente, sim, só vê os outros falando dele.
É interessante também porque ele é um cara simples. Quando você vê pelos olhos dele, você vê os pensamentos dele, dentro da simplicidade dele, ele entende toda essa questão do cavaleiro e olha para as atitudes dos outros e vê como esses cavaleiros não são, entendeu? Como eles... se colocam em situações, e até mesmo o próprio Stannis se coloca em situações, né? A gente vai falando delas agora, vai falar bastante delas futuramente, né? Nesse podcast, no próximo.
É, que a gente vê muito o Davos, é um cara muito franco e direto. É uma das qualidades que o Stannis mantém ele.
Sim, ele pede pro Davos ser sincero com ele. Uhum. Ele pede.
É, e aí, vezes... aí ele fica mais ou menos como essa questão dessa realmente bússola moral, lembrando o Stannis, quando ele tá pra escorregar, né?
Tipo, sim, assim, ele
assim,
é
tipo... do mesmo jeito que os pontas dos dedos, ele acha legal essas coisas que o Martin faz. Da mesma forma que as pontas dos dedos que ele mantém no saquinho, volta no pescoço, lembra pra ele qual que é a diferença do certo e errado, o Davos serve pro Stannis da mesma forma. Pra ele,
sim,
pro Stannis sempre se lembrar quando tá esquecendo, né, de o que é certo e o que é errado.
Definitivamente, é muito interessante mesmo. O Davos tem aquela simplicidade de não pertencer, sabe? É um espaço que ele tá entrando e que ele é mal visto pelos outros, né? É, o Cavaleiro das Cebolas é um título pejorativo, por assim dizer, né?
Uhum. Mas é interessante como funciona, como tá falando. É a mesma forma também que a gente vê o Jon Snow também entrando como alguém, tipo, pra... bem próximo ao senhor comandante da Patrulha da Noite, mas ainda assim é o bastardo, é que todo mundo... esculacha, o que acha que é e que não deveria estar ali. Da mesma, sim, forma também que o Tyrion é um dos caras também que mantém um quisto de honra, mas é o que todo mundo chuta, é o cara que não deveria estar ali.
É, e ele é o filho do...
O Tyrion ainda tem bastante honra, né? Só um resquício. Ele, não sei se é por causa do... Ele fala que ele lia os romances, as coisas sobre dragões, blá, blá, blá. Ele criou isso.
É, então, não
cara,
sei
ele
até...
É honrado, ele é uma pessoa boa e certa.
Tá.
Nesse livro, principalmente, eu acho que ficou muito claro isso, quando eles deixam ele solto pra agir mesmo.
O Davos também faz um outro papel interessante que a gente vê nesse livro, que é expandir o reino. No primeiro livro a gente tem basicamente Winterfell, Porto Real, certo? Ali, tipo, naquele... Winterfell bem pouquinho, mas fica mais centrado em Porto Real. Aí a gente só tem a muralha, o Khalasar da Daenerys, nesses três pontos.
Agora que você falou, realmente, o Winterfell fica muito pouco, é só no começo do livro, basicamente. É. E as partes do Bran, que, convenhamos, não acontece lá muita coisa no primeiro livro.
Que não, sim, mostra, na verdade, o Winterfell, né? Mostra, na verdade, só de quarto dele com ele lá, né? Não é uma coisa que acaba... Você acaba conhecendo os redores, como é que é.
Realmente. O mundo tá muito restrito.
E aqui... E é engraçado que é uma técnica muito comum utilizada também, por exemplo, quando a gente vai contar histórias de RPG. Você começa somente descrevendo a cidade onde o pessoal tá, e aí depois você vai descrevendo as coisas em volta conforme a história pede. Acho legal que o Martin vendeu os livros dele por quilo. É, ele, ainda assim, ele se mantém tipo, bem conciso. Eu só vou descrever pra vocês aquilo que vocês precisam saber agora e ver. E aqui a gente acaba conhecendo o Pedra Dragão, que é uma outra parte de Westeros, que é onde... A gente esqueceu de falar que o Stannis era o irmão do Robert Baratheon. É o irmão mais velho dele.
É até sim. Bom citar, né? Eles eram três irmãos. Acho que a gente não comentou isso no outro cast.
Não, não comentamos.
É, esse aqui a gente conhece bem os outros dois.
O Stannis é um deles e a gente conhece Pé Dragão, que é onde ele fica, né? Que é um pequeno reino.
Sim. E que também é um motivo até de mágoa dele, assim, né? Porque quando o Robert se tornou rei e ele fica com o Pé do Dragão, ele olha o Pé do Dragão como, tipo, eu tô aqui nesse lugar.
É uma ilha, né, cara? A Pé do Dragão.
É.
É sim. Muito pequena, assim, pra ser considerado. Ele praticamente ficou com um castelo grande, né? Tipo...
É. Então, meu irmão virou um rei e eu ganhei um castelo. Da hora.
Que já era meu, né? Que era o castelo que ele foi defender na guerra.
É, é verdade.
Nossa, realmente que bosta.
Acho legal que você vai conhecendo um pouco mais e você vai entendendo. Porque o mote desse livro é a Batalha dos Cinco Exércitos, a La Tolkien, né? Tipo, do... Eu não sei até de onde isso foi tirado, né? Do Hobbit, mas a gente, na verdade, tem a briga aí dos cinco reis, que a gente agora tá com... Depois da merda toda que aconteceu com o Ned, o Robb se proclama rei do norte. Porque a gente tem que lembrar que o Westeros eram sete reinos antes que foram juntados pela força. E pelo Aegon, lá, o conquistador, quando chegou com os dragões. E isso não foi há muito tempo. Isso foi há 300, um pouco mais de 300 anos. Volta daí os reis, agora quando deu a queda do Robert, o Ned deu o que deu, o Robb se autoproclama rei do norte, porque a gente tem que lembrar que ainda existem resquícios disso, de falar uma certa rincha, né, que a gente teve que dobrar o joelho à força.
Sim.
É, ainda assim, eu não concordo que ele se autoproclama, ele é proclamado.
O norte se separa do Westeros.
É.
Sim.
Seja ele se autoproclamando, sejam os amigos dele em volta dele se proclamando.
É, pois é.
Mas, tipo, não foi uma saída assim, o rei falou, ah, vai ser rei do norte, né?
Vira rei aí.
Não, foi uma rebelião mesmo, né?
Que é bem comum pelo jeito, né? Porque do Robert já foi uma rebelião, né? Tipo...
É, pois é.
E antes disso, o que eu acho muito engraçado é que a Daenerys chama o Robert de usurpador, mas... Peraí, filha, vocês roubaram primeiro? Ele só tá pegando de volta?
Né?
Não tá muito certo isso aí dele ser usurpador.
E aí é interessante que vem o Stannis se daí proclamar rei, porque o pessoal acaba espalhando o boato de que os filhos todos da Cersei não são do Robert.
Né?
A gente já sabe, já, né? A gente já sabe que não são mesmo. Você tem daí ele falando assim, então, pela linhagem, eu sou o irmão mais velho, e o Stannis fala, eu tenho que ser rei. E é engraçado que daí começa a pipocar, porque o Robb fala que ele tem que ser rei, o Stannis fala que não, eu tenho que ser rei. E aí a gente vê toda a questão do lado do Stannis. Aí vem o outro irmão do Robert,
pois
que é o Rhaen.
Esse é o mais...
Que o Rhaen vira e fala, é o irmão mais novo, e fala, foda-se, eu sou rei.
É, tá, eu sou o mais legal, eu sou o mais carismático, eu vou ser rei dessa porra. É basicamente isso que ele faz, isso.
Não faz sentido nenhum, tá ligado? Ele só fala, foda-se, também vou. Tá todo mundo falando que é rei, eu vou na onda.
É sim, eu sou mais, mas meu irmão é carrancudo, é mal-humorado. Pensou que rei mais chato? Eu vou ser rei, que o povo me ama.
Vou dar festa, vai ser da hora.
Vai ser legal.
E ele tem um exército suficiente pra conseguir fazer frente, pessoal.
É, principalmente depois que ele se alia ao Jardim de Cima, né?
É, aos Tyrell.
É, ou seja, o maluco vira do nada e fala, vou ser rei, e ainda tem uma cambada de gente que fala, beleza.
Beleza.
Pessoa, cara, que tempestade de merda.
Pois é, né? E ainda falta um, né?
Não tem como exterminar bem.
É, aí falta... É, pra ajudar ainda a gente... Aí que a gente tá falando aí que... Por conta disso, a gente vê com o Renly também um pouco mais da parte próxima do Jardim de Cima, que é onde ele fica... Que é Ponta Tempestade. Só que aí a gente falou que tinha dois narradores novos, né? Um que entra, o outro que entra é o Theon, que era o antigo protegido do Ned barra refém.
Protegido também conhecido como refém, né? Falar. Mas assim, dá pra ver ele bem como protegido mesmo, assim. O Ned dá umas bronquinhas nele e tal. Ele é até protegidinho, dá pra falar que ele é protegido. E aí entra o Balão Greyjoy das Ilhas de Ferro, que é a terra do Theon. Ele é liberto. A pedido, o Robb liberta o Theon pra ele poder pedir ajuda pras Ilhas de Ferro, pra eles se juntarem.
É, porque ele é filho do Balão Greyjoy, né?
Então como rei.
É aí que explica que teve a guerra e o Winterfell acabou pegando ele, ou isso foi no primeiro livro?
É aqui.
É isso, né?
Inclusive tem um conflito, né? É a maneira como o Theon é visto pelos outros homens da Ilha de Ferro.
Nossa.
Porque ele ficou lá muito tempo em Winterfell e ele é visto como alguém que amoleceu, que enfraqueceu.
Tem a parte que o pai vê as joias dele, né? Os negócios muito bom.
É, fala assim, você comprou isso com ferro ou com ouro, cara? É, isso é muito foda, tá ligado?
Essa é uma parte legal mesmo.
Nossa, a própria questão dele ter... Não
tem uma parte antes também que é bem engraçada.
É, que ele não reconhece a irmã, né? A Asha.
Chaveca fortemente, digamos assim, a irmã dele. Putz,
na verdade não, né, cara? Na verdade... O George Martin tem um certo caso com incesto. A gente tem temos que falar isso. Porque ele... Né? Desculpa, eu posso estar, assim, equivocado com a cena, mas se eu não me engano, ele bulina a irmã dele no cavalo.
Sim, mas sem ele saber, não sabe que é a irmã.
Sem saber
ela
que é a irmã. Irmã.
Mas ela sabe e se deixa ele ir lá e masturbar ela. Mano, pode não ter sido por parte dele, mas por parte dela foi incesto.
Não, que ela é da turminha do Na Zoeira Não Tem Limites, cara. Só tava Nossa. Querendo zoar.
Vai até o fim com a piada.
Ela queria ver só pra depois zoar ele. É, tipo, foda-se. Não tinha conotação sexual pra ela ali. Era só uma piada.
Tá, espero que você nunca leve as piadas a esse limite, tu.
As Ilhas de Fel também apresentam o Deus Afogado, né? Através do cabelo molhado, né? Que é um sacerdote do Deus.
Irmão do Balão Greyjoy.
É, que é descrito pelo Theon como uma pessoa antes piadista, que gostava de fazer competições de urina, gostava de soltar peidos e contar piadas, e gostava muito de mulheres. E quando o Theon encontra ele, ele já é um homem sisudo, fechado, totalmente devoto ao Deus Afogado. E, particularmente, a parte que eu tenho mais agonia... Aliás, a introdução dele é através do ritual de batismo, né, do Deus Afogado.
Nossa, isso é muito foda.
Que ele afoga os caras e quem consegue sobreviver ao afogamento foi abençoado, quem morreu.
Cara, e falam que o cabelo molhado sempre traz de volta os afogados, né? Tanto que ele tá como sumo sacerdote do Deus, né? Tipo, por conta disso, né, cara? Não, e que maluquice, né? Que eles falam que aquilo que está morto não pode morrer, por isso que eles afogam.
Sim, né? Uma coisa bem forte, muito interessante mesmo. A maneira como o Jorge constrói as religiões.
É, elas isso que eu ia falar, na verdade. A gente tem uma boa mudança também, não só que a gente está falando que deu uma expandida no, na questão geográfica ali, do mundo, mas é que a gente também vê uma expansão da religião. A gente conhece aí o Deus Afogado das Ilhas de Ferro. A gente já tinha visto o Deus dos Primeiros Homens lá, através do Jon Snow, que ele fala lá que é o Deus que tá morando nos represeiros. Citou daí o Stannis, a gente não citou quem aparece na corte do Stannis, é a Melisandre, que é uma sacerdotisa de Hollor, o Deus do Fogo.
É, que é outro personagem que é introduzido nesse livro e que ela chega meio que tentando mudar bastante as coisas, né?
É. Fica botando banca.
Chega assim, tipo, foda-se agora. Agora eu mando essa merda.
Desses personagens que tem essa função de bagunçar o negócio.
E é legal que ela bagunça tanto a parada que o próprio Stannis, que a gente, quando começou a falar, descreveu como certinho, que ele começa a dar umas balançadas com ela aí também.
Com certeza. Ela é responsável por muitas mudanças no decorrer do livro, inclusive com o Stannis. Mas assim, essa religião do fogo, ela é um tanto quanto... alguns princípios dela são esclarecidos e é isso, não tem muito... Ela é uma religião misteriosa do Oriente.
Mas não totalmente desconhecida do pessoal, pelo que pelo menos
só,
que coloca.
É, só dá a entender que a galera não botava muita fé nela, né?
E tem uma cena forte também, onde todos os deuses antigos são queimados.
É, porque ela defende que o deus Hollor é o único e só tem sua batalha contra o outro, que é aquele que não deve ser nomeado. Todos os outros deuses são falsos.
É o Voldemort, né?
Sei lá, né? Eu não sei que esse pessoal tem essa mania de não falar o nome do adversário do deus, né? O pessoal antigamente não falava o nome do diabo. Sabe?
É a mesma... Eles explicam bem ela tem isso força, né? No próprio Harry Potter, que... Tipo, aumenta o medo não falar o nome. Então, é estimulado a não falar o nome pra aumentar o medo mesmo.
Isso é um tiro que sai pela culatra. Então, em vez de você fala pros seus devotos nem falar o nome do inimigo do seu deus, em vez de você tá diminuindo ele, você tá fortalecendo.
Mas aí, quando você tem muito medo do seu inimigo, você recorre a única pessoa que pode te salvar.
Seu deus.
Tá, o problema é a simplicidade da mente. Devoção extremada. O próprio livro mostra alguns personagens que, com pouco tempo de contato com esse deus...
É o próprio filho mais velho do Davos, que ele fica desesperado porque abraça fortemente essa crença.
A palavra, o medo que o outro, que não pode ser nomeado, gera, faz a pessoa abraçar dessa maneira, assim, cair de cabeça nessa religião.
E o Sirius mesmo já ensinou pra gente que o medo corta mais profundo que as espadas.
Pois é, várias lições, todas dentro de uma das outras, uma antes das outras, uma depois das outras. E eu
tipo
fora
Inception de lição aqui, cara.
Inception.
Mas esse negócio tá muito bagunçado, cara. Vamos dar uma tentativa organizada nisso, cara.
É que é difícil, porque tem adição dos personagens, mas o livro tem a ordem cronológica dos acontecimentos. A gente pode falar um pouco do cenário geral, né? Já que a gente tá falando, já falou dos lugares novos, talvez falar o lugar novo da Daenerys.
Só pra gente encerrar essa parte de lugares novos, que eu acho que é interessante falar como ele dá essa expandida. Como a gente já falou, Pedra Dragão, as Ilhas de Ferro, e a gente também, a Catherine vai pra Corre Rio, porque o Robb também tá precisando arrumar aliados. Então ele manda o Theon pras Ilhas de Ferro, e a gente conhece lá as Ilhas de Ferro, e a mãe dele vai pra Corre Rio, onde o pai dela é o rei, pra também tentar arrumar mais reforços. E aí você lá, você conhece também um pouco mais sobre o que é Corre Rio, como segue lá o clã dos Tullys. E é interessante daí que ele dá essa expandida parte daí do continente do Westeros, dos Sete Reinos.
E, Bas, aproveitando que você falou da Catelyn também, tem aqui que, tipo, não gosto da personagem e tudo, mas aqui tem a parte onde ela tem o maior destaque, acho, no livro, de coisa que ela faz.
O que, que você tá falando?
Que é quando ela negocia o casamento do Robb pra poder passar pelas gêmeas, né, com os Freys.
Tem razão.
Cara, que isso aqui, mais pra frente, vai gerar tudo que rodou no mundo, aí.
Isso tem razão,
que aí vai fazer todas as engrenagens girarem num nível épico depois.
Definitivamente.
Que é engraçado mesmo, porque aí ela é realmente o momento que ela brilha, porque ela sabe como os Freys são afastados da família dela, então ela sabe como é que negociar com eles. Tanto que é ela que vai e faz toda a negociação, tanto em Corre Rio quanto ali naquela parte do Tridente, ali onde tem as gêmeas.
E caraca, né? Outro personagem também que é introduzido pra gente, que é o pai Frey, né? O grande Frey lá, esqueci o primeiro nome do filho da puta.
Walder.
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 Walder. Não, é Walder. É o...
É com W, pode ser o Alder ou o Valder.
É porque tem os dois, né? Tem o Alder e tem o Walter.
Mas o velho Frey. Filho da puta, o Frey líder. Uhum. O cabeça dos Frey. Que daí também, realmente, o Martin é uma pessoa bem doente. Que esse cara aí...
Avá.
Cara,
tem,
né?
99 anos, 400 mulheres, 600 filhos.
Esse cara tem 96 anos, cara. Ele tem, cara. É muito absurdo.
É, num mundo medieval mágico, né? Durar tanto. Você não é um mago da vida.
Não, a gente, já que a gente tá falando também de personagem bizarro, olha os links agora, né? Tipo, a gente tá nos links. Mas você falou, tipo, personagem bizarro, a gente tá falando também de expansão do mundo. O que que acontece do outro lado da muralha? Quem que a gente encontra?
Putz, também.
Nossa senhora, pois
tá ligado? Porque lá do lado da muralha...
Coisa do Martin com...
Incesto.
Porque a gente vai pro outro lado da muralha com a Patrulha da Noite, que a gente também expande e descobre o que tem nas Terras Selvagens.
Já saiu algum livro a psicologia de R.R. por trás de R.R. Martin?
Ah, mano, deve
vai
ter,
dar um medo.
Porque eles ficam acabando no Craster. Que cara aquele, mano? Que coisa bizarra.
Um cara que mora no meio do nada absoluto.
Rio tendo... Billy, né? Redneck, né? Tipo, caralho.
Olha, é um paralelo bem próximo, mas só que geralmente os caras falam que os Rio Billy costumam casar as primas, né? Casar os irmãos e as primas. Agora, o Walter é o pai que come as filhas. O Craster é o pai que come as filhas.
Nossa, cara, é muito estranha a relação que tem ali, cara. Tipo, e o Lorde Mormont, né? Foda-se, né?
É assim, é além da muralha. É um lugar horrível, com monstros gigantes, criaturas das neves. Quem te dá abrigo é amigo.
Mano,
foda-se.
Mormont tá naquela, velho. Eu tenho que coordenar uma muralha gigantesca com 15 homens. Eu não vou arrumar mais problema pra minha cabeça. Esse cara tá me ajudando. Foda-se.
Vou pegar 11 desses 15 e levar pra além da muralha.
Tipo, vou deixar os 4 cuidando de lá. Porque
e um deles
tem perna pra andar.
E um deles é tipo o Sam, sei lá. Não, mentira, o Sam vai junto. Mas.
Não, Sam vai junto, vai, não lembro.
Você vai junto, conhece a goiva.
Você vê a situação precária do cara quando ele leva o Sam pra uma missão de exploração.
Pois é.
O negócio assim, tá muito ruim, né, cara? O negócio tá dando muito errado.
Ah, cara, você não tem guerreiro. Você falava, vem esse gordo escroto também, vamos lá.
Também é a chance de ver, de conhecer o povo além da muralha.
É, isso que eu acho interessante. Essa expansão que ele tá fazendo no segundo livro. Cara, realmente, esse livro é muito bom, esse segundo, de todos eles.
E esse livro a gente vê... Nesse livro a gente já começa a pegar como o Martin não tem problema em acrescentar personagem na história, né? Porque ele vai acrescentando cada vez mais. Nem estamos entrando no que a gente vê depois, que ele vai colocando ponto de vista desses personagens. Mas só como ele vai colocando personagem grande, relativamente importante na história. E ele
porque nesse...
com 7 livros mesmo, não dá.
Além de apresentar os lugares, vai apresentando as pessoas que estão lá. Então a gente tá vendo o Stannis, entra a Melisandre, entra o Davos. Stannis,
o Bobo, tipo, um monte de gente.
A filha do Stannis.
Tanto... vai aparecer depois. Você vai ver no, nas gêmeas os Freys, o Alder, uns filhos dele.
Vai ver o
Edmure, que é o irmão da Catelyn. Começa uma bola de neve de personagens, você começa a falar, caralho, mano, foi... para, tem que anotar aqui do lado, aqui numa listinha, pra seguir essa história.
Tanto inclusive... que é uma das maiores dificuldades da série de TV, eu acho, porque eles fundem personagens, não sei se vocês pararam nisso. Porque não dá, cara, é muita gente. Ele vai desovando o personagem ali, ó, e foda-se.
Inclusive a tática de anotar o personagem pode dar errado, porque o Frey pai tem uns par de filhos que tem o mesmo nome, então, cuidado. Se o corvo quiser se juntar ao povo livre, que mostre sua perícia e prove que é sincero. Farei o que quer que me peçam. As palavras custaram a vir, mas John as proferiu. A armadura de ossos do camisa de chocalho ruidosamente chocalhou enquanto ele ria. Então, mate minha mão, bastardo. Como se fosse capaz, Corin parecia desafiá-lo. Vire-se, Snow, e morra. Então, a espada de Corin caía sobre ele. De algum modo, Garra Longa saltou para pará-la. A força do impacto quase arrancou a espada bastarda da mão de John e fê-lo cambalear para trás. Não pode se recuar, seja o que for que seja solicitado. Segurou a espada com as duas mãos, com rapidez suficiente para dar um golpe, mas o grande patrulheiro desviou com uma desdenhosa facilidade. Andaram para trás e para frente, com os mantos negros rodopiando e a rapidez do jovem contra a força selvagem dos golpes da mão esquerda de Corin. A espada do meia-mão parecia estar em todos os lados ao mesmo tempo, chovendo sobre ele, vinda de um lado e logo de outro, empurrando para onde queria, mantendo-se equilibrado. John já sentia os braços ficando dormentes. Mesmo quando os dentes fantasmas se fecharam com selvageria em volta da barriga da perna do patrulheiro, de algum modo Corin manteve-se de pé. Mas nesse instante, ao virar-se, surgiu a abertura. John firmou-se e girou. O patrulheiro inclinava-se para fora do seu alcance. E por um instante, pareceu que o golpe de John não tinha o tocado. Então surgiu uma cadeia de lágrimas vermelhas na garganta do grande homem, brilhantes como um colar de rubis. O sangue jorrou. Corin minha mão tombou. O focinho do fantasma pingava sangue, mas só a ponta da lâmina bastarda se encontrava manchada, no último centímetro. John puxou o lobo gigante para longe do cadáver e ajoelhou com o braço em volta dele. A luz já se desvanecia nos olhos de Corin. Afiada, ele disse, erguendo os dedos estropiados. Então, sua mão caiu e ele partiu.
O tanto também de personagens novos que a gente vê da muralha, porque eles estão vagando durante muito tempo pela neve e tudo, e você acaba para com na casa do Craster e tudo mais, e você acaba tipo, conhecendo mais das pessoas que estão ali da Patrulha da Noite.
É.
Então também vem uma enxurrada de irmãos juramentados do Jon Snow, né, que você acaba conhecendo.
É, alguns são bem malditos, inclusive.
Sim. É. Eu acho interessante que a parte que a gente fica agora da muralha, que é essa parte além, eles estão indo atrás por conta do nosso amigo lá, o rei para lá da muralha, o Mance Rider. E é interessante daí os eventos se desenrolam, que daí, tipo, de importante que tem aí mesmo, né, a gente já pode pular direto, é a porra do ingresso do Jon Snow pra trupe lá do Mance Rider. Vira casaca, né, cara? Que aí só aí já vem o Corin Meia-Mão, que é introduzido e morre nesse mesmo livro.
Sim.
E aí. E é um personagem maneiro, né?
É.
Nossa, tough guy, né, cara?
Sim, é desses caras durões mesmo. Mas assim.
Texas Ranger.
Como todo mundo já deve saber, né? Levando em conta a situação, o Jon Snow vira casaca de propósito.
Agora eu acho interessante daí nessa parte que a gente é apresentado para os selvagens, que a gente vê que não são tão selvagens assim.
Né?
Pois é, esse é o curioso, né? E assim, o que eu acho mais legal é que o vista do Jon Snow, ele sempre se espanta com o fato de que eles não estão nem aí pro rei, entendeu? Dane-se o líder deles ali, mas a maneira como eles lidam com o rei e como eles chamam o Jon Snow de ajoelhador. Vocês são ajoelhadores aí, estão sempre abaixando nos seus joelhos e não sei o quê. E é curioso, né, que nessa passagem do Jon Snow pro lado dos selvagens, ele encontra o inesperado, né? Ele surpreende com o que ele vê ali. Tem um certo aspecto de desorganização em relação à muralha dentro, mas ele se espanta muito com o fato de que eles não devem, assim, esse favor central ao rei, que... de como eles debocham de quem tá lá pra dentro, de como eles são os ajoelhadores e como eles ignoram aspectos, assim, super importantes da constituição da sociedade de onde o Jon Snow vem. Então é um choque cultural muito grande pra ele, que é bem interessante de ver. E ele conhece os personagens, ele conhece a Ygritte, que é muito importante, ele conhece o Camisa do Chocalho, e podem citar os outros personagens aí que ele conhece também.
Eu acho legal também que eles chamarem o pessoal ficar chamando ele. Não, porque vocês ao sul da muralha, né? Vocês do sul.
É, né? Eles é muito falam, engraçado.
Aí fala assim, eu falo, não, eu sou do norte. Não, vocês são do sul. Como assim? Não, vocês são do sul da muralha. Tudo pra depois da muralha tá ao sul. Aí, nós aqui, desse lado aqui, somos o norte. É engraçado aí, porque o Jon Snow tem até retirado até isso dele.
É.
Toda a origem dele, verdade. Que ele conheceu como um cara do norte. Tipo assim, não. Pra gente, você é um cara do sul.
Uma questão de referência.
Do outro lado do mar, a gente tem a Daenerys também, uma das menores participações que ela teve.
Nossa, acho que
ela
tem aparece. Uns 4-5 capítulos dela no máximo, assim.
A parte dela acho que é bem resumida, porque é basicamente só atravessar aquele deserto, e depois que o Calazar dela foi roubado, veio os outros Khals vieram e levaram os homens embora, então ela tá só com o refúgio do Calazar. E aí é interessante que daí de novo ela expande, porque ela atravessa o deserto, papai, encontra a cidade de Kart, e a gente descobre que tem 9 cidades livres. Além daquele mundo, você vai conhecer todo um povo com uma nova cultura, um novo jeito de ver. Eu achei bem interessante essa expandida que ele dá pra esse outro lado.
É, bem interessante essa expansão dela, mas assim, ela aparece pouco também porque é uma espécie de um período de reconstrução dela, eu acho, né? Dado todo o acontecimento, ela tem um processo de se reestabelecer que talvez nem fosse tão interessante você acompanhar ele na íntegra, mas ele vai pensando nos momentos principais desse processo dela e colocando pra gente, né? Até chegar no ápice que é o...
Torre dos Feiticeiros?
Na Torre dos Feiticeiros, cara.
Na Torre dos Feiticeiros.
Aquele momento, cara, eu li várias vezes, você tem que ler com muita calma, tem muita merda acontecendo ali.
Tem muita coisa, e foi até confuso, a primeira vez que eu li foi até um pouco confuso, assim, foi tipo... Porque, assim, o livro em si é uma leitura bem fácil, e de repente...
É, porque a parte da Daenerys, ela envolve muito a questão de profecia, eu acho. Tem já envolto dela e do irmão dela ser os últimos da sua linhagem. A gente sabe que normalmente isso, em mundo de fantasia, é sempre uma coisa que, sabe, vai dar merda.
Pois é, mas tem por...
Ou, magicamente, eles vão repovoar o mundo com a linhagem deles, porque é assim.
É, mas é, normalmente você, tipo, é o último daquele clã, é o último daquela família, é o último daquele, né?
Sempre o cara não vai simplesmente morrer. O cara não vai simplesmente ficar de boa na casa e tomando um suco. Ele vai fazer alguma coisa.
Vai ter que levantar e fazer bosta, né?
Vai ter que fazer coisa.
Já tem aquela maldição que a Maege lá manda nela, que é quando o sol nascer no oeste, se pôr no leste, quando... os ventos soprarem as montanhas e virarem pó, tudo mais, papá, que o ventre dela voltará a ter vida. Já que envolve uma maldição que não é simplesmente... Não, filha, você tá oca por dentro, certo? Envolve toda uma outra questão. E aí eu acho que daí tem a questão também deles serem os últimos da linhagem, tem a questão deles serem os prometidos pro verdadeiro trono. E aí depois disso entra ainda... Quando ela entra, que os dragões já estão um pouquinho maiores já nessa parte... E aí ela entra dentro da Torre dos Feiticeiros, porque é importante, como a gente falou no último cast, passou o cometa, deu nascimento aos dragões e a magia voltou.
E aí esse livro também começa a mostrar um pouco mais disso, e vai mostrar não só com ela, mostrar quando a gente for falar do Tyrion também.
Isso. Então... E aí é interessante porque daí os feiticeiros daí falaram, a gente só fazia truques pra enganar o pessoal aqui. Com os dragões mais próximos da gente aqui em Kart... a gente retomou nossos poderes. Ela entra numa torre que é claramente mágica, porque aquelas coisas básicas que é muito maior por dentro do que por fora.
É a TARDIS.
É a TARDIS, é a Academia Arcana, é a Torre do Merlin. Tipo, é... Tem várias coisas que eu achei que foram fodas de ver ali, porque tem um momento no que ela vai passando por várias portas, e nas portas ela vai vendo coisas que você não sabe se é passado, presente ou futuro.
Sim, que é a parte confusa, é a parte que dá o nó, porque são várias visões, podem estar dizendo coisas a respeito de grandes mistérios do livro, no caso.
É, ainda teve uma parte que eu me lembro que chamou muita atenção, cara, que ela vê a Aemon, eu não sei, é algum dos Targaryens, entendeu?
Pode ser um espelho, então.
Esses nomes parecidos.
É, mas eu acho que era o pai dela, que era o Aegon, que ela vê que ainda ele vira e fala assim, que tá junto com uma mulher, daí que ele vira e fala assim, você já tem escolheu um nome pra ele? Ele fala assim, aí o rei responde, fala assim, claro, tipo, já foram feitas canções sobre ele. É dele que pertence a canção do Gelo e do Fogo.
É, exatamente essa parte. Exatamente essa parte que faz...
Aí você... Caralho, porque... Tipo, meu, me incomoda muito o nome das Crônicas do Gelo e Fogo, porque a gente já falou que tem milhões de referências. Aí quando me pega essa, eu falo, caralho, tipo, só que aí também some, e aí depois vai pra uma outra parte, e aí, tipo, começa a misturar tudo de novo. E
pra ela isso significa muito pouco, na verdade, assim, pra referência que ela tem das coisas no momento.
Até porque ela não sabe que o nome da série do livro é a Canção do Gelo e Fogo, né?
Pois é, até por isso.
Até se pá, né?
Que realmente, o Vasco comentou, a gente já teve essa discussão antes em off, de tipo, puta, mas o que é o Gelo e Fogo? Tem milhares de referências disso. E aí no livro essa é uma muito clara.
E aí é legal porque a gente tem que lembrar que aqui tá as crônicas, né? Mas o correto é The Song. Então seria, aí é tipo, The Song of Ice and Fire. E aí é interessante porque o rei fala realmente, fala assim, não, pra ele já foram feitas canções sobre ele. Que é o normal de fazer, tipo, pra presentear rei, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu falei assim, não, foi feita canções sobre ele. Foi feita a canção do Gelo e do Fogo. Aí você fala, caralho, mano, como assim? E esse, né? Tipo assim, e vai ficar por isso, né? Tipo, caralho.
E... Todo livro está se tratando dessa pessoa? Todos os 7 livros?
É, e quem que é essa pessoa? Porque, tipo, se for o filho do Targaryen, aquele cara for o pai dela, é o irmão que a gente já sabe que já morreu. Já foi embora.
Pois é. E isso também é bem passageiro, tipo... Acontece, passa, próximo.
É, isso
e,
é um
tipo,
capítulo.
É, não, é tipo, é uma porta, é uma visão, né?
Uhum.
E passa, e pronto. Acabou, ela não toca mais no assunto, não é nada, filha da puta. Enfim.
E aí vê outras coisas que você já não sabe mais se é passado, se é presente ou se é futuro, né, cara? É muito estranho, daí você...
Ou se é só drogas, sei lá.
É, ou é só, tipo, alucinações da mente dela, tipo... Essa parte é filha da puta. Aquelas partes que normalmente o autor coloca pra falar, eu vou jogar um monte de coisa aqui, depois eu decido o que eu vou usar.
Ao fim desse passeio dela por dentro dessa torre, né? Vamos dizer, podemos dizer por assim, dizer que ela vence os desafios ali dentro.
Uhum.
Não sei se esse é o termo correto.
Cara, é porque isso lembra muito aquelas historinhas medievais, saca? Da pessoa entrar na torre e...
Porra, Feiticeiro da Torre é um clássico de sua aventura.
Não tem, né, como fugir. Então, tipo, sim, ela vence os desafios da torre e sai de lá uma pessoa com um level mais alto.
Isso aí me faz lembrar, tipo, não é o caso, mas ao mesmo tempo é, sei lá. Me faz lembrar Final Fantasy IV, Cecil entra na caverna, enfrenta o espelho, derrota o Dark Knight, volta a Paladina, tipo isso, um ritual.
É, essa ideia.
Sai mais forte lá de dentro.
De videogame é muito claro ainda, porque eu lembro que o Dumi falou que existe uma certa tradição nos labirintos e você sempre virar à direita nos jogos japoneses.
Uhum.
E nesse daí ela sempre tem que seguir a porta direita. Porque é um labirinto lá dentro, né? Tem milhões de portas.
Sr. Mart chegando pro Fantasy 8 aí, hein?
Aham, assim. Não, é só ser. Tanto que ela vai e fala assim: tem sempre que virar à direita, sempre virar à direita. Ela sempre vai virando à direita. E sobe e desce, mas sempre à direita. E ela sai no lugar que ela tem que sair.
Falando da torre, né? A gente vê logo no começo do livro que eles falam do cometa vermelho passando. Tá girando em torno disso. E daí me mostra a Melisandre, que no começo ela já faz uma magia, que ela troca os venenos das taças sem trocar as taças.
Eu fiquei
muito naquilo, mas...
Logo no prólogo.
É logo no prólogo. Logo depois a gente começa a ver magia de verdade acontecendo. E a gente vê que o Nascimento dos Dragões realmente trouxe a magia de volta pro mundo. as coisas acontecem de uma maneira mais mágica. Acho que essa é a palavra mesmo, né? Já que a magia voltando. A gente vê a própria Melisandre depois, através de um ritual, parindo um ser de sombras. Inclusive, só fazendo um outro paralelo à série aqui, na série ficou muito bem essa cena, né? Ficou muito.
Nossa, ficou sombrio. Muito melhor do que no livro, muito melhor do que eu tinha imaginado.
Realmente, ficou, eles montaram ela de um jeito muito maneiro.
E esse é um dos grandes acontecimentos importantes do livro, porque é a morte do Renly.
É a morte do Renly, e é um acontecimento importante porque eu acho que é a primeira vez que de fato a gente vê que, não, peraí, aqui não é truque. Agora é um livro de fantasia medieval mágica. Até o primeiro você podia falar que não. Ah, nasceram dragões no fim. Ah, dá pra dar uma explicação científica fajuta pros dragões.
E aí a gente tem justamente a Caitlyn aparecendo nessa parte. Que ela tá indo lá pra buscar o apoio do Randy.
Mais um personagem nos é introduzido, porque o Martin gosta disso, que é a Brienne, né? Que vai ser alguém mais importante depois. E o mais legal é que ela é uma mulher, que parece um cara de tão grande, forte e feia que ela é, e que ganha de todos os caras que estão lá na porrada.
É, ela é introduzida assim, né? Ela tá, tipo, com o rosto coberto, você não sabe, tem uma luta ali e tal. É a Caitlyn que vê ela a primeira vez, né?
Sim. Esse capítulo sendo narrado pela Caitlyn.
É, inclusive porque é ela que testemunha a morte do rei, né?
É o primeiro dos cinco reis que sobe e que cai. Aliás, essa parte é uma das partes mais fodas, uma das melhores falas do Game of Thrones, na minha opinião. Tá justamente promovendo um torneio pra saber quem vai ser a guarda arco-íris, quem vão ser os sete que protegem o...
Ai, guarda arco-íris.
É, depois as zoeiras da série dele ser gay, que tem os sete da guarda real que só vestem branco e o dele ia ser sete que vestiu cada um uma cor. Tá tendo um torneio pra isso. E aí a Caitlyn me chega, tá do lado da Brienne, e aí falando, assim, o pessoal tá fazendo um torneio, arriscando a se machucar, na véspera de uma guerra, são todos soldados do verão.
Do verão,
no outono cairão como folhas. Tipo, cacete!
E faz uma referência muito legal quando eles geralmente chamam alguém inexperiente de criança do verão. Aí faz totalmente essa ligação. É muito boa essa frase.
Sim, e também é a chance de ver em primeira pessoa, né? Digamos assim, né? Na pessoa da Caitlyn, a personalidade do Renly.
Ah, sim.
O que você sabe do Renly é que ele resolveu se declarar rei, porque sim.
Porque ia ser legal.
Por razões.
Por quê, né? Mas ninguém, até então, não tinha como ter a oportunidade de ver ele falando, de ver como ele pensa, por que ele tá fazendo aquilo e tal. E ele tem essa conversa com a Caitlyn, e aí você conhece um pouco ele, não dá muito tempo de conhecer muito melhor, porque, né?
Que vê uma sombra e mata ele.
Vê uma sombra e mata ele, né?
Parte importante porque a Caitlyn foi acusada de matar o Renly, porque o pessoal não acreditou que pode ser uma sombra. Né? Com isso, com o Renly morto, os homens não tinham quem seguir, eles não vão pro Robb, eles vão todos pro Stannis. E aí o Stannis ganha uma baita de um monte
recheio
de,
no exército.
Um monte de soldado novo pro exército dele que ele não tinha até então.
Sim.
Porque o Balão Greyjoy, a galera não ia, que é o cara da Ilha de Ferro, não ia se aliar por conta de que os caras são os filhos da puta, né, a Lula Gigante. Dá a entender que ninguém gosta deles, os caras vivem de saque.
É.
O reino todo.
Nada que não vende saque tem valor, mulher tem a esposa de sal lá e tal.
Uhum.
E
aí o Joffrey, eles estão. Já estavam lutando contra o Joffrey, não tem agora como pegar e se aliar o Joffrey. Então o Robb é acusado de matar o antigo rei deles, então, tipo, só sobra o Stannis. E é engraçado como um movimento, que a gente não sabe se foi calculado ou não, da Melisandre, o nosso amigo Stannis acaba ganhando, sei lá, tipo, 20 mil espadas, 30 mil espadas, era assim. Eu lembro que era um número absurdo desse, que o Renly era muito carismático. Ele falava que ele olhava pro Renly e via que tudo que o Robert é, o Renly tá sendo agora.
É, que é o que prova que realmente ele não seria um bom rei, né?
Ele
seria um bom herói, um bom. Até um ótimo um general competente.
Daria boas músicas pros bardos, mas.
Nossa. E ainda assim, cara, o Robb conseguiu fazer bastante coisa, né? Mesmo se ferrando.
O que, que ele conseguiu?
Porra, ele simplesmente capturou o maior guerreiro do mundo, né? Como nos é tratado.
Ah, tá.
Só isso. E filho do maior inimigo dele no momento.
É.
E ganhou também todas as batalhas contra o maior inimigo que teve.
E também,
não tinha perdido nenhuma batalha, é verdade.
Porque ele se transformava num lobo gigante, né? Quando ele lutava com os caras. Essa é a parte mais legal, né? As lendas, quando vai cair, as pessoas vão contando, as coisas vão virando, né?
O interessante também que essa captura que ele faz é importante também pra questão de... Vocês têm um prisioneiro lá, que tem a Sansa, mas eu tenho aqui um.
Em teoria tem a Sansa e a Arya, né?
É, em teoria tem a Sansa e a Arya, que a Arya, por sua vez, tá dando um rolezão muito louco por aí, né?
A Arya pegou o skatezinho, botou embaixo do braço e foi embora, cara. Foda essa merda.
Ela tá tipo... É, essa é outra também que tá sendo sacudida dali pra cá, de lá pra cá. E
é, tá... isso que eu ia falar. Muito, como a gente vê, basicamente o livro é narrado, continua sendo narrado pelos Starks, em sua grande maioria. Os filhos dos Starks se dividiram e aí foram cada um pra um lado. Acho que a gente acaba conhecendo muito Westeros por conta deles. E a Arya vai para lá em Arrenhall.
Que nossa, que a Arya dá um rolê maneiro.
Tipo, é muito longe, cara, você vendo no mapa.
Tô com o mapa aqui na parede. É longe pra caralho mesmo.
E ela sofre bastante violência lá. Ela acaba virando...
Ela perde a agulha, cara.
Ela perde a agulha, cara.
Por ser Penny. Agora, o que eu acho mais legal dessa parte da Arya, pra gente já então falar da Arya... Opa, um gato.
Um gato. Né?
Peraí.
A gente falou da gata, né? A gata dos canais.
Pare! Pare!
Pare, quê?
Pare, homem! Pare, gato! Agora, a única coisa que eu acho digna de nota nesse período que ela ficou aí... A gente, claro, a gente conhece o Lord Bolon, que vai ser o Borlo Ramsay, que vai ser também importante depois, ele com o filho dele. Mas a gente conhece um pouco mais da história do Westeros também, que a gente sabe que ali foi um dos primeiros locais que os Targaryens invadiram com os dragões, foi aquele castelo que tem uma maldição que todo mundo quer que toma ele e acaba morrendo depois.
Não dura muito tempo.
Como se alguém durasse muito tempo nos livros do George Martin.
Né? E mal sabe eles do universo que eles pertencem.
Mal sabe eles o tipo de deus que eles têm.
Se bem que, ó, vou falar um negócio pra você. Game of Thrones tá foda, mas 2014 não tá deixando barato não, viu?
2014 foi roteirizado por Martin, cara.
Ah, com certeza, com certeza.
Só um adendo só, eu tava numa comunidade, um grupo hoje do Facebook, uma mulher postou assim, falou assim, eu não sei qual do... Eu tô com uma dúvida cruel aqui, né? Aí ela postou duas fotos, uma do Game of Thrones, né, do livro, e a outra da autobiografia do Hitler. Qual dos dois vocês acham que eu devo comprar? Porque ela tinha ganhado numa promoção lá, ela podia escolher um dos dois. Eu não aguentei, escolhi e falei, essa é a sua grande dúvida? A minha grande dúvida é, qual desses dois matou mais?
Tá sacanagem.
Colocou assim, tá ligado? Tipo, que eu falei, caralho, mano, esse maluco mata muita gente.
Mata gente, sem, tipo, meu... Como a gente tava falando, ele mata a gente, assim, ele bota a pessoa ali pra você ver a pessoa, às vezes até sentir uma compaixão por algum motivo da pessoa, e ela morre depois.
Alguém aí falando, ah, gostei muito do Davos, certeza que o Davos é o próximo a morrer agora.
Essa parte da área é interessante também porque ela conhece o... E agora, o problema é pronunciar o nome do rapaz.
Acho que era Jarhagal.
Nós iremos chamar aqui de o cara que a Arya conhece.
Mesmo porque ele... A gente não sabe nem qual que é o nome dele,
é,
né?
É, esse é o nome que ele se apresenta, assim, por dizer.
Essa parte eu acho muito foda, cara, por conta de... Ela acaba conhecendo ele, salva ele e mais dois amigos. E a gente conhece um outro deus, que é o deus das mil faces, que é apresentado, que a gente tá falando que esse livro é apresentado deus pra caramba, né? E aí, tipo, ele falou assim, olha, uma menina deve 3 mortes ao deus das mil faces. Uma menina tem que dizer 3 nomes para um homem. Um homem matará 3 pessoas. Tipo, cara, é o jeito que ele conversa com ela.
Sim.
Todas as vezes ela acaba falando sem querer pra matar um fulaninho lá e ele vai e mata. Tipo, do jeito mais absurdo possível, sabe? Tipo.
Ela pede pra ele matar 2 pessoas até ela se tocar e falar, tipo, eu fiz o pedido errado.
Ele olhou sem piedade. 3 vidas foram arrebatadas a um deus. 3 vidas têm de ser pagas. Não se faz troça dos deuses. Sua voz era de seda e aço. Eu não trocei, Arya pensou por um momento. O nome... Posso dizer o nome de qualquer pessoa? Você irá matá-lo? Jaqen H'ghar inclinou a cabeça. Um homem já disse. Qualquer pessoa? Repetiu. Um homem, uma mulher, um bebê, ou Lorde Twin, o Alto Septão, ou seu pai? O antepassado de um homem está morto há muito tempo, mas se vivesse e se dissesse o seu nome, morreria às suas ordens. Jura! Arya dava uma ordem. Jura pelos deuses! Por todos os deuses do mar e do ar, e mesmo pelo deus do fogo, juro. Jaqen pousou uma mão na boca do represeiro. Pelos sete novos deuses, pelos deuses antigos sem conta, juro. Ele jurou. Mesmo se eu nomeasse o rei? Diga o nome e a morte virá. Amanhã, na volta da lua, de hoje a um ano, virá. Um homem não voa como um pássaro, mas um pé se move e depois outro. E um dia um homem estará lá, e um rei morre. Ajoelhou-se ao lado dela, para que ficassem cara a cara. Uma menina segreda, se tem medo de falar em voz alta. Segreda agora. É Joffrey? Arya encostou os lábios à sua orelha. É Jaqen H'ghar. Nem mesmo no celeiro em chamas, com paredes de fogo a rodeá-lo por todos os lados e ele acorrentado, tinha parecido tão perturbado como agora. Uma menina. Ela brinca. Jurou. Jurou. Os deuses ouviram no jurar. Os deuses ouviram. De repente surgiu uma faca na sua mão, com uma lâmina fina como um mijin de Arya. Não saberia dizer se se destinava a ela ou a ele. Uma menina irá chorar. Uma menina irá perder seu único amigo. Você não é meu amigo. Um amigo ajudaria. Afastou-se dele, apoiada nas pontas dos pés para o caso dele arremessar a faca. Eu nunca mataria um amigo. O sorriso de Jaqen surgiu e desapareceu. Uma menina poderia dizer outro nome se um amigo ajudasse? Uma menina poderia, se um amigo ajudasse. A faca desapareceu. Vem. Agora? Nunca pensou que ele fosse agir tão depressa. Um homem ouve o murmúrio da areia numa polieta. Um homem não dormirá até que uma menina desdiga um certo nome. Já, criança malvada.
O mais engraçado de tudo isso, né, quando ele fala isso, ela meio que não acredita. Aí tem um tipo feitorzinho, né, que trata ela mal lá em Arrenhal, onde ela tá, e ela manda ele matar, e o cara parece morto pelos próprios cachorros dele a mordidas. E aí a gente lembra que dos três caras que ela salvou, um deles tinha os dentes de empresa, né? Mas ela não se toca, ela demora um pouquinho pra se tocar disso. Que no caso, também outra coisa que vale citar, que é legal se você reparar na Arya, é que nesse momento ela já não é mais a Arya, ela já não é mais o Arry, né? Que ela vira o Harry. E agora ela é a Doninha. Ela vai trocando de nome por livro, essa menina.
Sim, é, ela vira
Nossa,
o
nem
Eric
por
porque ela
livro,
tá
mas uma
viajando.
vez por livro. É que tem um livro que ela não
É.
muda, então. Assim como a Daenerys acumula nomes.
Tulos não nomes.
Ah, é nome, né? Tipo, é epítetos. A Arya já é tipo let it go, né? Ela abandona um e adota outro.
É mais da teoria Frozen de vida.
E eu acho muito foda o Jack H'ghar, cara, por conta de que ele é colocado quase como um super-herói. Porque
É,
ele vira e. Ele.
eu diria mais preciso com aquela visão que, pô, a gente aqui que joga mais videogame do assassino de Assassin's Creed.
É, mas acho que é mais absurdo, porque ele tem um tom sobrenatural nele.
Vai ser um cara pulando de 20 metros caindo no feno, morrendo, cara. Eu chamo isso de sobrenatural pra caralho.
Não, eu tô falando na questão de que ele vira e fala assim. Lembra do momento que ela chega pra aproximar, falar com ele e fala assim: um homem escuta uma menina se aproximando. Ela fala assim: como é que você sabia? Tipo, um homem sabe muitas coisas. Sabe muitas coisas, Arry. Sabe muitas coisas, Doninha. Sabe muitas coisas, Senhora Stark. Aí, tipo,
Ah, não
ela não
lembrava
tinha
disso.
dito pra ninguém. Tipo, nem o Gendry e o Tortas Quentes que tava andando com ela sabia disso. Tá ligado? Tipo, como é que o cara descobriu? Porque não é falar assim, ah, eles deram com a língua dos dentes. Porque os caras, depois que ela foge de lá, tem a fuga, que ela mata deliberadamente um homem pela primeira vez. Porque ela sai de. Acho que é interessante falar isso, que ela sai de Porto Real, ela mata um cara no susto. Ela mata a sangue frio, um guarda pra fugir. E aí, quando eles fogem de Arrenhal e ela vai pra chegar, tentar ver se ela consegue chegar até Corre-Rio, nessa viagem que ela faz com o Genry com os Tortas Quentes, que ela acaba contando pra eles quem que ela é. Ela não tinha contado pra ninguém. Como é que o Jack H'ghar sabia que ela era a Arya da casa Stark?
Né?
Sabe? Tipo, dá um tom muito sobrenatural pra isso.
É, realmente, vendo por esse ponto, sim, ele
Claro.
tem esse tom mais de herói ou de mago, não sei.
É, tem um tom mais mago místico.
Yeah. Curioso que esse personagem, depois de cumprir os pedidos da área, ele entrega pra ela uma moedinha de cobre, assim, e diz que se ela quiser encontrar ele, que ela fale pra qualquer um que vai viajar pra Cidades Livres, e dê a moeda na moça pessoa e diga Valar Morghulis, que a área, não, pra ela não esquecer, ela coloca na oração dela. Nossa. Que é uma oração que ela faz pra se lembrar de todas as pessoas que ela quer
matar.
Ver mortos.
Não, de todas as pessoas que ela irá matar. Na cabeça dela é certo, é só uma questão de tempo.
Sim, esse aqui é o objetivo dela.
E o mais foda é que a gente não duvida.
Não pode, duvidar dela não pode.
Já disse, cara, esse livro vai terminar com a Arya voltando montada nos dragões da Daenerys. Ela vai pegar pra ela os dragões. E vai matar todo mundo.
E guardamos por fim o personagem que tem, na minha opinião, eu acho que de todo mundo aqui, que tem o maior destaque nesse livro, e que é muito bom que ele tenha esse destaque, porque é um personagem que a gente já falou de como ele é interessante.
Não é uma opinião isso, Gui. É um fato. Tipo, acho que 30% dos capítulos é do Tyrion.
É fato mesmo que ele tem a maioria do livro, mas o que é a discussão mesmo é quem acha ele interessante ou não, né? Acho que a maioria também acha interessante, mas tudo bem.
Eu não sei, cara, se é por causa do livro ou se é porque o livro, principalmente aqui no Brasil, se popularizou pra caramba, veio pra cá por causa da série. E ele é tão bem interpretado na série que a galera se apaixonou pelo personagem mesmo.
Não, o personagem já era muito bom, cara.
É foda, eu não consigo separar muito porque eu já li o livro tendo assistido a série, então linkou muito pra mim.
É, pra mim também.
Mas eu acho que sim, porque ele é, tirando que ele é um anão, ele é a clássica descrição do herói, né, de livros também. Ele funciona nesse papel, se precisar. Principalmente ali dentro de Porto Real. Ele é a melhor pessoa que já pisou naquela sala do trono nos últimos meses.
Pois é. Esse é um personagem, né, que tem todos os problemas, toda a questão que ele sofre por ser do jeito que ele é. E ele acaba sendo a mão do rei. Uma virada, assim, uma posição totalmente...
Então, e ele se esparrama, né?
Eu achei inusitado, cara, essa nomeação dele pra mão do rei. Porque, com certeza, teve uns três...
Ele achou inusitada essa nomeação dele pra mão do rei.
É, então... Porque a Cersei odeia ele, certo? O Joffrey também não gosta dele, porque a gente já viu no primeiro livro ele dando uns tapas na cara do Joffrey.
Super legal.
Você vê isso, quer dizer... Twin Lannister não gosta dele. Por que, que o Tyrion foi nomeado Mão do Rei?
São duas coisas, né? Primeiro que na situação, na conjuntura, aquilo ser Mão do Rei era puxa de canhão. Era tipo bomba. Ninguém queria naquela situação.
Dos últimos Mão do Rei morreram, né? Os últimos três, pelo menos.
Não, fora que
ser Mão do Rei por si só, assim, ó. Só de ser Mão do Rei por si só já...
Já tá amaldiçoado.
Aí, soma-se o fato de que a conjuntura da guerra era totalmente negativa. O Hobbit tava ganhando várias batalhas. O Stannis depois viria a ganhar reforços e ter uma armada gigantesca vindo em direção à capital pra tomar tudo e ferrar com tudo de vez. Então, ninguém quer. O Tyrion é um cara que, inegavelmente, é super inteligente.
É, eu acho que também, quando o Twin nomeia ele Mão do Rei, ele tava pensando em dois pontos. Primeiro, eu preciso de alguém lá que não vai ficar contra mim. E ele sabe que o filho dele não ia ficar contra ele.
E ele sabe do que o Tyrion é capaz também.
Isso, e em segundo ponto, ele sabe que o filho dele é extremamente inteligente. Porque ele é, então ele consegue reconhecer ali. Então ele fala, pô, é alguém que é inteligente, que vai saber fazer o trampo ali. É alguém que é de confiança, porque ele não vai me trair. E não
e
vai trair a família.
É alguém totalmente descartável.
É alguém totalmente descartável. E eu não posso, por exemplo, abrir mão do meu irmão que tá aqui comigo porque eu preciso dele nas tropas guerreando comigo. Eu não posso abrir mão desse cara. Sim. E do Tyrion, ele não me serve aqui. Aqui ele tá, tipo, fazendo peso pra mim. Se eu deixar solto, ele vai tá fazendo bosta. Lá, ele vai resolver o problema. Twin foi totalmente, ó, é a pessoa ideal. Quando ele viu o moleque chegando com os bárbaros que ele pegou lá nas montanhas, ele falou, cara, beleza, tá aqui o que eu precisava. Cara, mas veio do céu aqui.
É engraçado ver ele em Porto Real, porque a cidade inteira odeia ele, e ele foi o responsável por acabar sustentando a cidade.
Nossa, ele fez mais bem pra essa cidade do que todos os outros últimos três reis que a cidade viu juntos.
Pois é. Isso porque a cidade ainda tá na merda pra você ver o nível...
Ah, mas é que ele tava falando. Se não fosse o imposto das putas que ele colocou, tipo, a cidade funcionaria, ter dinheiro pra comprar pão pra cidade, tá ligado? Tipo, o pessoal ia passar fome. E várias outras coisas que ele ia colocar no lugar, né? Por exemplo, tanto que eu acho muito filha da putagem, assim, a Sansa não reconhecer pelo menos um pouquinho... Do bem que o Tyrion fez pra ela, sabe?
Ah, quando... cara, eu não consigo ver como filha da putagem pelo simples detalhe de que a menina...
Ela tá...
Tava tão atormentada, tadinha, que... Putz, cara...
Não, mas o Tyrion chega, manda o guarda real parar de bater na Sansa lá quando o Joffrey tá mandando bater, chega, tá no Joffrey na sala do trono, puxa ele pelo colarinho, não, tá pra cara dele. Porra, mano.
Mas é que ainda assim...
É assim, 60 milhões de leitores querendo fazer isso, mais ou menos...
É que ainda assim, tá ligado? Pra menina, você tem que ver que o Joffrey tratava ela bem até começar a tratar mal. Então eu acho que na cabeça dela, tipo, eu não posso confiar. Todo Lannister é filha da puta. Todos eles me tratavam... Ah, Cersei tratava ela bem até começar a tratar mal. Então, tipo, isso é só um plano dele pra se aproximar de mim e me fuder. Porque esse cara e a família dele mataram toda a minha família. É, mataram meu pai, no caso, né? Não dá, cara. E ela é uma criança. Então, tipo, ela tá desesperada. Ela não vai conseguir raciocinar.
É, e enquanto o Mão, o Tyrion também precisava de poder, precisava de conhecimento da situação da cidade. Então ele estabeleceu uma ligação com quem era o dono da informação na cidade, né?
Que foi um passo bem esperto da parte dele.
Com certeza. E é legal
porque eles têm um passo bem esperto do Varys.
Também.
Então, o mais legal foi que teve um momento que o Tyrion ficou meio em dúvida se ele pegou a pessoa certa pra ajudar ele, né?
Ou mais, se foi ele que pegou a pessoa e não a pessoa que pegou ele.
Porque ficou naquela, puta, será que o Mindinho não teria sido melhor?
E é legal que aí ele acaba despachando o Mindinho pra conversar com os Tyrell, né? O pessoal do Jardim de Cima, depois da morte do Renly. E aí aqueles famosos diálogos que a gente viu o Varys ter com o Mindinho, na verdade, passam a ser com o Tyrion. Contando, inclusive, você conhece a origem do Varys, tudo, mas daí, ainda assim, o que é mais gostoso são as duas conversas, porque são duas pessoas realmente inteligentes agora conversando. E aí eu acho muito engraçado, assim, muito interessante ver essa conversa desses dois.
Toma um pouco de vinho conosco, senhor. Toma um pouco de vinho. Tyrion sentou-se ao lado de Shae. Compreendia o que estava acontecendo ali. Ainda que Shella e a moça não. Varys entregava uma mensagem. Quando disse, fui tomado por uma súbita vontade de conhecer sua jovem senhora, quis na verdade dizer. Tentou escondê-la. Mas eu sabia onde ela estava e quem era. E aqui estou. Perguntou-se quem o teria traído. Estalajadeiro, um cavalariço, um guarda no portão ou algum dos seus. Gosto sempre de voltar à cidade pelo portão dos deuses, disse Varys a Shae, enquanto enchia as taças de vinho. As esculturas Nagorita são magníficas. Fazem-me chorar sempre que as vejo. Os olhos, tão expressivos. Não acha? Quase parecem nos seguir quando passamos por baixo da porta levadiça. Nunca reparei, senhor, Shae respondeu. De manhã, volto a olhar, se quiser. Não se incomode, querida, Tyrion pensou, girando o vinho na taça. Ele não está nem aí para as esculturas. Os olhos de que se orgulha são os dele. O que quer dizer... é que ele estava observando, que soube que estávamos aqui, no momento em que atravessamos o portão. Tenha cuidado, menina, advertiu Varys. Porto Real não está totalmente seguro nos dias que correm. Conheço bem essas ruas e, no entanto, quase tive medo de vir hoje até aqui, só e desarmado como estou. Há homens sem lei por todo lado nesses tempos escuros. Ah, sim. Homens com aço frio e corações mais frios ainda. Onde eu posso ir, só e desarmado, outros podem ir, com espadas nas mãos, ele estava dizendo. Shae limitou-se a rir. Se tentarem me incomodar, ficarão com a orelha a menos quando Shella botá-los para correr. Varys riu, como se aquilo fosse a coisa mais divertida que já tivesse ouvido. Mas não havia riso nos seus olhos quando os virou para Tyrion. Sua jovem senhora tem um jeitinho tão agradável. Se fosse você, tomaria conta dela muito bem. É o que pretendo fazer. Qualquer homem que tente machucá-la... Bem, eu sou pequeno demais para ser uma orelha negra. E não me considero valente. Vê?
falo a mesma língua que você, eunuco. Se lhe fizer mal, sua cabeça será minha. Vou deixá-lo. Varys se levantou. Sei como deve estar cansado. Só quis lhe dar boas-vindas, senhor, e dizer como me sinto feliz pela sua chegada. Precisamos demais de você no conselho. Viu o cometa? Eu sou baixo, mas não cego. Tyrion devolveu. Na estrada do rei, parecia cobrir metade do céu, superando um brilho o crescente da lua. Nas ruas, é chamado de mensageiro vermelho, Varys continuou. Dizem que chegou como um arauto perante um rei, a fim de prevenir do sangue e fogo que estão para vir. O eunuco esfregou as mãos empoadas. Posso deixá-lo com um pequeno enigma, Lord Tyrion? Não espero resposta. Numa sala estão sentados três grandes homens, um rei, um sacerdote e um homem rico com o seu ouro. Entre eles está um mercenário, um homem pequeno, de nascimento comum e sem grande inteligência. Cada um dos grandes pede a ele para matar os outros dois. Faça isso, diz o rei, pois eu sou seu governante por direito. Faça isso, diz o sacerdote, pois estou ordenando em nome dos deuses. Faça isso, diz o rico, e todo este ouro será seu. Agora diga-me, quem sobrevive e quem morre? Com uma profunda reverência, o eunuco apresentou-se a sair da sala comum, os pés com chinelos macios.
Outra coisa legal também é os disfarces do Varys. Esse é um cara que realmente, assim...
É ladrão nível épico, né, cara?
E é legal que não... A gente chegou a comentar isso no primeiro livro, no primeiro cast também, mas na série eles não colocaram isso. Cara, dá pra achar que ele é da mesma galera do assassino da Arya lá.
Pois é,
então,
o cara,
bem que ele muda.
O cara usa perfumes, cheiros pra parecer o personagem que ele é. Entendeu? Não adianta nada. Se ele vai de pobrão, mendigão, ele cheira até merda. Porque...
É, eu ainda não tô muito convencido de que ele não serve ao Senhor de Muitas Faces, tá ligado? Tipo...
Ah, eu não duvido também disso em momento algum. Eu não disse que não.
É, não dá pra duvidar. Não tem nem... Esse é o único indício que a gente teria, mas... É, o Tyrion presencia também o retorno da magia, né? Os piromantes que, inclusive, estavam em ostracismo, por assim dizer, porque eles tinham deixado de ser magos do fogo, por assim dizer, já que a magia tinha deixado de funcionar, e eram apenas falastrões de uma tradição antiga que ninguém mais tinha.
É, nem só isso, né? Ainda os Targaryens gostavam bastante dele, porque ainda assim eles produziam aquele fogo vivo que é alquímico. Quando o Robert entrou no poder, falou tipo, foda-se essa merda, eu não quero saber disso.
Mas além guerreiro, eu não sou mago, pô.
Não, além disso ser um resquício dos hábitos piromaníacos do rei anterior, ainda era extremamente perigoso, tinha vários acidentes com
instável
ele.
Instável pra caramba, entrou em contato com o ar, faz boom.
Com a volta da magia, eles conseguem fazer o fogo vivo mais poderoso, o fogo vivo mais estável, que vai ser fundamental pra batalha que vai acontecer.
No fim, o Tyrion, além de ser um ótimo governante pra Porto Real, ele criou o grande plano que salvou a cidade. Tanto o fogo, quanto o que você não entende no começo, que ele manda todos os ferreiros da cidade pararem de fazer o que estão fazendo e fazer correntes. Daí depois, só no fim que vem a primeira guerra, até meio descrita pelo Martin.
Na verdade, fica só descrita mesmo, é só a batalha pela Baía.
É, nem é tudo.
É porque realmente a parte de batalha do Martin não é algo que a gente vê muito descrito, né? Isso também, na verdade, é um dos pontos que diferencia ele das outros tipos de fantasia que a gente tá vendo hoje. Tanto que a única batalha realmente que a gente vê descrita é essa do plano do Tyrion, que acaba...
Que eu acho que é mais pra mostrar o plano do Tyrion do que a batalha em si, né? Ele precisava pôr isso em prática.
Verdade.
E porque tem muitas coisas acontecendo também, né? Você vê o Davos, por um lado, com os filhos dele, com a frota de Stannis recebendo fogo vivo na Baía e não podendo voltar por contrato corrente.
É, você vê ali que o Davos foi pro saco, acabou. É. Fudeu, estou fudido, minha vida já era.
Uhum.
Estou preso, coisa, perdi meus filhos, oh meu Deus, e agora? Tanto que no fim do livro a gente acha que ele morreu, né?
Que ainda assim tem muita gente invadindo, acaba batendo nos portões de Porto Real... E o Tyrion acaba mostrando, assim, tipo, assim, acaba correndo onde todo mundo tinha medo pra conseguir enfrentar.
É, que é a parte que ele dá mais um tapa na cara do Joffrey, né?
E aí ele acaba correndo pra enfrentar o pessoal e você acha também que ele morreu ali, né? Na verdade, a Cersei, depois a gente acaba até
É depois, não é nesse momento que a gente sabe?
Não, até depois a gente acaba sabendo que a Cersei que na verdade implantou um cara até pra tentar matar ele de verdade. Aí também tem muita coisa, porque daí você vê o Renly aparecendo no meio da batalha, o pessoal fala, e aí... É mais coisa que a batalha, né? Tem muito mais ação acontecendo fora de as pessoas se matando. Acho que por isso talvez que ele acabou descrevendo realmente essa parte e não fez como as outras que você só, tipo... Ainda você vai ver ainda mais pra frente depois nos livros, você nem vai saber mais disso. Passa um maluco e fala, ó... Fulano de tal lá, ó, que tá enfrentando a guerra, até perdeu.
Né? Nem muito depois. Todas as batalhas do Rob são basicamente assim.
São
todas as vitórias do Rob nesse livro é alguém contando quem ganhou a luta.
Eles já comemorando.
Assim. É. Inclusive a própria captura do Jaime, que a gente citou antes, é assim. Ele simplesmente.
Ele só volta falando, né? Me custou 10 homens, porque ainda assim o Jaime levou 10 pessoas com ele antes de ser capturado.
Realmente, né? Isso é o ponto que. Cara, o Jaime é o grande guerreiro, né?
Sim. E aí ele só parou por conta que apareceu o Rob com mais gente e o Vento Cinzento. Quer dizer, do restante depois é até isso só, né? Mas ali é que acontece muito mais coisa. Você vê muito mais quem que é covarde, quem que é corajoso. Que,
né? Nossa, e toda a parte da... Aí, ó, a gente falou da Sansa, tudo. A parte da Sansa e a Cersei dentro do lugar onde as mulheres ficaram lá. Esqueci o nome da igreja lá.
Do Septo.
Do Septo, foi no Septo, né, que elas ficaram.
Ficaram no Septo de Baelor.
Parte delas é muito boa. Até porque ali você vê a Sansa tendo um destaque legal também. Que ela, a Cersei, pira. De vez, acho que é aí que ela começa a pirar mais ainda, né, bonito.
Eu acho que ali foi a piração total, quebra. Porque ela fala até e fala assim, não, eles não vão pegar meus filhos, eu vou matar eles.
E aí, pô, você vê a Sansa segurando tudo, segurando a barra, ela... Pô, cara, ela não deixa ninguém matar ninguém, ninguém pirar. Quando você vê a Sansa até então, você não esperava essa atitude dela. Sim. E também tem a parte foda do cão de caça e o passarinho, que é nessa parte também. Pô, você não lembrava disso.
Verdade.
Uhum. Que o Cão de Caça é um personagem muito melhor trabalhado no livro, né, que, em comparação à série.
Em algum momento eu achei que a Sansa ia acabar cedendo pro Cão de Caça.
Eu também, tipo, nessa
mesmo parte... na ideia de A Bela e a Fera, sabe?
É, eu achei que... Exatamente isso, você pegou bem... A gente teve a mesma linha de pensamento com essa parte. Também achei que ia ser muito isso, ainda mais que ela era toda princesinha, queria o Cavaleiro das Rosas, o cara lindo, que tem aquela descrição do grande guerreiro, o príncipe encantado e tal. E no fim ela vê que nenhum daqueles nobres era assim, e o Cão de Caça, que era o cara feio, deformado, ele era o nobre, o herói. Eu achei que ia ter isso em algum momento.
Eu também.
Nesse livro muito forte, principalmente.
Eu achei que só faltou ele insistir um pouco mais. Se ele insistisse um pouquinho mais, ia.
Faltou vontade da parte dele, né?
Faltou um pouco mais de vontade. Aqui ele também tá meio que botando foda-se.
Da parte do Tino, a gente descobriu ali. Ele cobre vários personagens. É uma parte bem legal de... Assim, o Tino nem é construção de personagem, né? É tipo, ele agindo, é a mente dele, é quem Nossa. Ele é em movimento, assim.
Livro, eu achei que o Tyrion apresentou Porto Real de uma maneira que até então não fez no primeiro livro. Não. Ele realmente se envolveu naquela cidade e acabou mostrando a expansão do mundo lá. Foi baixando. Da favela da Sala do Trono, o cara andou por tudo.
Ele andou em todos os lugares, ele pô aquela área de barracas e desapropriou um monte de gente, ele foi lá ver e realmente apresentou o mundo como ninguém. Foi um bom livro pra apresentações de lugares, né, realmente.
Fora as coisas que a gente começa a respeitar o Tyrion pra caramba, de... A gente vê ele fazendo isso desde o primeiro livro, mas nesse livro também ele peita Cersei, ele peita o Joffrey o tempo inteiro. Ele bota os caras no lugar dele, ele fala e faz muita coisa que a gente gostaria de fazer no lugar dele.
Sim.
Porque, Sim. claro, é muita vantagem você ser o filho do Twin Lannister, porque ele sabe que a irmã dele não vai matar ele abertamente. Ou não vai fazer nada que leve a culpa a ela. Então ele pode falar. Porque, tipo, o nome dele tá protegendo ele ali. E ele sabe disso, que é a diferença, que é o que deixa claro que ele é um personagem inteligente, né? Ele não
em partes, né?
Em partes. Mas ele sabe que o nome dele vai proteger ele. Então ele abusa disso,
né? É, porque ele realmente, a palavra é abuso. Porque ele vai muito além do que ele poderia ir. Porque, sim, a Cersei não vai entrar com uma faca e matar ele enquanto ele dorme. Só que tem muita coisa que ela pode fazer ainda pra ele nesse meio... Entre não fazer nada e degolá-lo, sabe?
É que eu acho que ele ainda tinha uma esperança, tá ligado? Na família. Eu acho que ele tinha aquela, tipo, não, ela é má, ela é filha da puta, mas não é tão assim.
Ele não tinha, cara. Naquela fala que ele tem, acho que é nesse livro mesmo, que ele fala pra Cersei, que fala assim, ó, um dia você vai estar feliz e tranquila, e a felicidade vai, tipo, encher sua boca de cinzas. É muito assim, fala assim, não, nego, fala assim, ó, um dia que você estiver tranquila, eu vou vir, mas eu vou te passar uma rasteira tão grande que você não vai saber pra que lado é o teto. Não só isso, como o Joffrey também mesmo, que ele já reconhece que o Joffrey tem que ser parado, né? Porque um cara que manda bater de luva de manopla na roupa dela na sala do trono, e é uma princesa, entendeu? Tipo, não é uma prostituta, tá ligado? Tipo, fazer um negócio desse. Lembrando, gente, que por favor, naquele contexto, não acho que deve ser feito isso com prostituta. Tá, mas é bom saber que naquele contexto, tipo, podia, foda-se. No final das contas, é realmente, cara, tipo, ele vai muito, ele abusa, ele vai muito além, vai acabar pagando um preço muito grande por intromissões que ele faz, assim, tipo, de achar que ele pode falar com o que ele quiser.
É, que é o que acontece se você ir no meio da guerra mandar matar ele. Só que eu ainda acho que ele não esperava que ela fizesse isso, tá ligado? Essa é a minha sensação. Que ele achava que, tipo...
Acho que ele não esperava que ela fizesse isso, mas não pelo fato de que, ela pode ser boa ainda. É pelo fato muito mais que ela fala assim, puta, nosso pai não vai gostar nem um pouco disso.
E também o fato de que eu acho que ele acredita muito piamente que ninguém leva ele a sério.
Ah, não, cara.
Ele se põe no lugar do bobo. Ele fala isso até. Eu acho. Eu acho que ele tem isso. Ele se subestima pra caramba. Ele acha que
não,
não leva
cara, ele sabe o quanto... Ele é um pé no saco, cara. Acho que ele tem muita noção disso. É que simplesmente...
Não, eu sei que ele sabe que ele é chato. Ele só acha que as pessoas não levam a sério essa chatice dele. Elas levam a sério, sim. Elas ficam ofendidas, mas elas não... Não, uma ameaça dele é só o anão falando qualquer coisa. É só o bobo da corte.
Não, putz, nossa. Nas conversas que ele tem, a Cersei, na toa que a Cersei pega tanto no pé dele... É que depois também a gente vai ficar sabendo por que ela não gosta tanto assim dele, né?
É.
A gente inicialmente acha que é por conta de que ela culpa ele pela morte da mãe, porque a mãe morreu no parto. Mas mais pra frente acaba descobrindo que tem outra coisa, né? Pior ainda do que por qual ela teme ele. Mas ele vê no olho dela que ela não gosta dele, que pode fazer qualquer coisa. Tem vários diálogos que ele tem com o Varys, com outras pessoas falando isso, né? Tipo assim... Ele sabe que, tanto que quando ele é ameaçado de morte, ele não tem dúvida que quem tentou matar ele foi a irmã, sabe? Se ele ainda tivesse um resquício assim, ele poderia ficar, quem que será que foi e investigar, tipo... Quando ele acorda e viu que ele sobreviveu, ele fala assim, meu, só tem uma pessoa em Porto Real que mandaria me matar. Santa
Maria. A gente chega na parte da queda de Winterfell e alguém ficou surpreendido nessa parte da queda ou não? Assim, o que eu quero saber é do final todo. Alguém esperava realmente que o Bran e o Rickon tava morto?
Eu esperava que não, mas eu fiquei assustado na hora.
Cara, eu tive certeza absoluta que não era. Porque eu lembro que tem uma passagenzinha que o cara chama no moinho e fala das crianças que tinham lá, que eu falei, puta, matou. Ele matou as crianças e falou que foi o Bran e o Rickon. Não tinha como ele ter pego.
Olha... Eu fiquei surpreso pra começar com a virada de casaca do... Não com a virada de casaca do Theon, porque ele já se mostrava um fraco.
Sim, certo? Mas ainda agora, assim, eu imaginei que ele era mais...
O Winterfell com 30 homens, eu achava que ele não ia ter coragem.
Nessa parte dele ser fraco, eu concordo, ele já se mostrava fraco. Mas eu imaginei que o carinho que ele tinha pelo... Rob, que dá a entender que eles eram muito amigos, isso ia frear um pouco essa traição dele. Eu realmente,
assim,
a parte da traição me surpreendeu um pouco.
Outro tema recorrente também no George Martin,
que
a necessidade de aceitação das pessoas.
Uhum.
Carência que as pessoas...
Ah, todo mundo, né, é carente. Mas...
Todo mundo é carente, né? O Jon Snow quer ser reconhecido como filho. Quer dizer, essa necessidade de ser reconhecido, na verdade, mais... É.
O Tyrion, a Cersei, o Jaime, os três, no caso...
pelo Twin, e aí o Stannis, que não é reconhecido como o verdadeiro rei, o Renly, que foi deixado por último porque é o irmão mais novo, sabe?
Na verdade, cara, é um livro muito legal nesse ponto sobre desconstrução familiar, né? Que é a família, não necessariamente pai e mãe casados, mas a família ter o bom pai, a boa mãe, mostra que os Starks são bem resolvidos nessa parte. Todos os outros são quebrados nisso, né?
Sim, cara, e aí você tem mais um, que é o Theon, que é a vontade dele ser, porque quando você vê o desespero que ele tem quando ele volta pra Ilha de Ferro, que ele vê o pai dele. O pai dele mal, tipo, falou assim, meu, passou 10 anos e você não me viu. 10 anos você não foi pra Winterfell me ver. Primeira vez que você chega e a primeira coisa que você tem que falar pra mim é, comprou essas joias com ferro ou com ouro, seu molequinho de merda, sabe? Ele faz pra aprovação do pai invadir o Winterfell e faz também pelo Ned Stark não ter reconhecido ele como filho de verdade. Quer dizer, o cara acabou ficando sem pai, né? O órfão de dois pais ele ficou.
Sim.
Mas eu não achava que ele ia ter, sabe, tipo, isso tudo. E me desculpa, Du, mas, mano, depois de tudo que o George Martin mostrou pra gente, eu não tinha, assim, nenhum receio que ele ia pegar e ia matar o Bran Rickon também.
Ah, não sei, cara. Naquele momento eu achei que matar os dois ia ser muito... Ainda mais com toda a profecia que ele tava colocando em cima do Bran. Ele não ia jogar aquele personagem fora.
É que tá.
Tá ligado?
Isso que eu tô falando. Não é que eu acreditei, mas, sinceramente, eu não ficaria tão surpreso se ele tivesse morrido de verdade.
Eu ficaria bem surpreso, porque você não dá essa construção pra matar o personagem. A não ser que ele vá gerar alguma coisa muito importante, como foi o Ned Stark. Mas o Ned Stark precisava morrer, como a gente já disse antes, pra acontecer a história do livro. Agora, o Bran não. A história não iria mudar com mais um Stark morto. Ia ser só mais um Stark morto. E aquele menino tava levando muita coisa com o Corvo de Três Olhos, prevendo a morte do pai, não sei, sabe?
Mas foi triste, né, cara, ver o Winterfell cair nessa queimada foi. Até o tudo até o alicerce.
Foi, cara, foi mesmo.
Os personagens morrerem, poxa, os caras de Winterfell morrerem.
O mestre lá de Winterfell, que era bem legal.
É, o Ludwin. Legal que pelo menos sobreviveu o Hodor.
Mas isso aí sobreviveu porque o Martin não tava muito afim de ficar escrevendo fala, né? Então, vamos botar... A gente precisa de um cara pra carregar esse moleque. Vamos deixar o cara que não fala levar.
A grande questão que fica é a separação do Bran e do Rickon. Cada um vai pra um caminho. Porque fala mais fácil a gente separar, se pegar, só pegar um. E aí, realmente, agora sim, a gente tem os Starks todos eles, cada um em um lugar.
Tirando a Sansa, pra Caitlyn, quase todos mortos.
Não, inclusive a Arya. A Arya pra Caitlyn tá viva.
É, a Caitlyn acha que a Arya está em Porto Real ainda, porque o pessoal lá mente e fala que ela não fugiu, né?
Na verdade, até agora, todo mundo acha que a Arya tá em Porto Real.
É, verdade, até agora acho que no livro. Vai pra puta que pariu. Alguém me explica aonde tá a porra do Rickon. Cara, deve ter caixa de leite impressa com o rosto desse moleque no
SNL. Nem Martin, sabe?
Depois que ele se separa, não há mais menção do nome.
Tá ele e a... Como é que ela chama? A Bárbara lá? Pra quem não conhece na série, ela é a Tonks do Harry Potter do filme. Se vocês como eu ficaram olhando e falando, puta, conheço essa mina, da onde?
E na série ela teve um ar muito mais de sábia
do que é dado no livro, né?
Inteligente do que é dado no livro, porque as conversas dela no 1 com o T1, né? Tipo, meu ela Deus. Tira ele como se ela fosse uma mulher da corte, não uma selvagem.
No livro ela é bem mais selvagem mesmo. Ela tem mais aquela coisa do norte, de verdade, que a gente viu nesse livro, né?
Uhum. No final do livro a gente vê os Starks todos separados. Acho que os únicos que estão junto, na verdade, é a Catelyn com o Robb. E a gente sabe que não tá tão junto assim, porque o Robb tá... A gente mal vê os dois juntos. É, mas aí você tem o Jon pra lá da muralha, o Bran com o Rickon separados, seguindo cada um seu caminho. A Arya escapando de Arrenhal, correndo pelo Tridente.
Louca,
né? Tipo, desvairada.
É, aí ela já tá tendo sonhos com o Lobo, né?
Na verdade, então, eu ia até falar com vocês isso... Será que foi um efeito da magia voltar e todos eles começam a ter sonhos com lobos? Porque o Jon Snow começa a ter sonho com o lobo.
Uhum.
O Robb começa a falar que ele sente alguns cheiros mais apurados quando o Vento Cinzento tá perto dele.
Então, eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que não, necessariamente. Porque no norte da muralha, o cara que trocava pele com o corvo, ele já fazia isso há muito tempo.
Ah, então, mas ele é
o
cara.
Eu acho que é só uma coincidência no caso dos dois. Esse tipo de magia. É magia, não precisa pôr entre aspas. Esse tipo de magia já continuava existindo desde sempre.
Eu sei, só que eu acho que ela se fortaleceu muito mais. Porque o cara que tá lá pro lado da muralha tem uma, sabe que isso existe, tem uma tradição e tudo mais. Teoricamente, os Starks não conhecem que eles têm. Que eles partilham coisas com o lobo.
É que a minha sensação nisso é que é mais genético do que mágico, entendeu?
Eu acho que não, cara.
É, eu acho que é mágico também.
Eu acho que aflorou mais porque eles não tinham isso por conta de que eles nem sabiam que existia, então não tinha como eles treinarem. Tanto que o Bran é treinado pelo Joren, explicar pra ele o que, que é, porque a Arya acha que ela sonha só com a Nymeria.
É, o Jon Snow também acha que sonha.
Que sonha com o fantasma. Não que eles literalmente estão no corpo dos lobos.
Sim.
Mas eles não percebem. Quem, a única pessoa que tem um pouquinho de percepção é a Catelyn, que fala pro Robb, fala assim, olha, nunca se separe de Vento Cinzento. Você com esse lobo tem alguma ligação muito forte. Qualquer pessoa que o Lobo Cinzento não gostar, você também não goste. Sabe? Qualquer pessoa que eu o Lobo confia. Cinzento não, confiar, você confia.
Sim. Sabe?
Então tem um lance aí, um quezinho aí que tá sendo colocado.
Eu acho que é mágico também. Acho que, assim, pode ser uma mágica que corre nas veias dos
Starks. Quando eu disse genética, é isso que eu quis dizer. Eu não quis
Mas
dizer
ainda
que
assim
ela...
é mágico. Inclusive, outras pessoas também têm essa habilidade.
Então, mas é que a parte que eu quis dizer de ser mais genético do que mágico, é claro que é mágico, mas é que é uma coisa que não necessita um ritual de magia ou não necessitou os dragões voltarem, algo que estaria ali e isso aconteceria de qualquer jeito.
É que é meio coincidência, logo depois dos dragões voltarem, todos os filhos de Stark estariam
Então, eu acho, outros, não, então, sabe, tipo, que eu acho mas é que é uma habilidade adormecida... E que a vinda dos dragões...
É, isso que eu tô falando. Aflorou mais isso. Tipo, trouxe mais à tona. Por isso que todos eles começaram a ter. Tanto que a única que não tem é a Sansa, porque a Lady morreu.
Ela tem, na real, né? Ela sente a Lady mesmo, além de estando morta. Ela fala isso mais de uma vez.
É, mas ela não tem sonhos de loba. Mesmo porque seria impossível, porque ela não tem como estar na pele
da Lady. Ah, sim. Ela não troca a pele com a loba, mas ela sente a loba perto dela de vez em quando. Como se a loba estivesse dentro dela. Ela chega a falar isso no segundo livro.
De um modo geral, daí no final do livro, cara, ao ler pelo menos, na segunda vez, esse segundo livro é o livro poderoso da série. Eu acho que algumas séries de livro, a Torre Negra também, pra mim, o segundo livro é um dos mais importantes, os mais legais.
É claro, né, que monta equipe. É. Não tem como não ser mais da hora.
Mas nesse eu acho legal porque quase todas as ramificações dos acontecimentos nesse continuam repercutindo pros outros livros. Eu acho muito interessante. Aqui a gente tem a separação de todos os filhos do Ned e cada um vai tomar um rumo diferente. Eu tenho uma teoria que filhos do Ned estão sendo cada um deles doutrinado pra uma coisa e estão recebendo um mestre pra uma função. Dá pra falar melhor quando a gente tiver falado já de todos os livros. Mas eu acho que é aqui que começa isso, que é a separação e cada um acaba tendo a sua iniciação no que vai ser no futuro. Você tem também toda a questão da cisão daí dos reinos de Westeros. Eu acho interessante essa montagem porque a política deles foi teoricamente recente, a unificação de todos os reinos. Alguns anos atrás você teve a rebelião que tirou o antigo rei, o antigo conquistador, a pessoa que dominava tudo, controlava tudo, colocou outro, e esse outro, que é o Robert, tipo, já caiu de novo. E aí já mergulhou de novo numa guerra civil, que vai volver de novo de separar. Então, quer dizer, ele está num momento muito delicado, todos os reinos. E aí nisso você, dessas partes que tem maior conflito, é que você consegue ter maior desenvolvimento de histórias.
Não, realmente, você vê que o Westeros ele ainda não saiu, né, da guerra. Tá tudo girando em torno
É, mais ou menos como guerra. Se ele teve um falso verão, um falso inverno, eles tiveram um falso período de paz.
Eles tiveram aquela calmariazinha, mas tipo, não, ainda não se acertou, tá tudo girando em cima dessa tomada do trono do Robert.
Sim.
Tudo ainda tá girando em torno disso. Caralho, se ele tivesse simplesmente se a irmã do Ned tivesse sobrevivido e casado com ele, acabou, cara, tava tudo lindo.
Talvez.
Não tendo os Lannisters no poder, tava uma beleza, bagaça.
É, não sei também até onde isso ia conseguir
até
virar
a Daenerys
não.
Pegar os dragões e atacar lá o reino. Ou morrer de fome sozinha no canto lá, mas até fazer
Ou
isso.
Ou até o Balon achar que era hora de se voltar contra.
É, mas ele achou que era hora de se voltar contra por causa da cisão. Se não tivesse tido a cisão, ele tava quieto. Pô, não dá pra enfrentar 6 reinos sozinho. Tava ali porque tá tudo quebrado. É tudo, tipo, o Robb tá no sul, o norte tá vazio, porque o Robb levou todas as tropas com ele, dá pra atacar o norte, pegar o norte, a partir dali eu começo a descer. Ou não, porque você vê depois que nem descer ele queria pegar ali e ficar de boa.
Mas é uma coisa meio teoria do caos, né? Porque são muitos detalhezinhos, muitos cis que se fosse, né, poderia dar certo.
Ah,
mas
sim,
foram coisas tão
claro,
pequenas
sempre.
E... Não, é, mas acho também... muito engraçado isso, que foram coisas tão pequenas que aconteceram nesse livro, que alteraram tanto o curso da história. Não sei, de uma certa forma, dá até uma esperança que um homem só pode realmente fazer diferença no mundo.
Bom, digamos que se a cabeça do Ned não tivesse caído, muita coisa não teria acontecido, né?
É. Sim, é, pra começar por aí, né? Se o John Arryn tivesse conseguido realmente falar das suspeitas dele, dos filhos do Baratheon, ele não teria talvez nem começado tudo isso, sabe? Tipo,
é, não muitas... sei, aí talvez tivesse guerra ainda assim, porque o Twin não ia deixar quieto se o... Porque o Robert ia matar...
Então, tô falando, se ele não suspeita e não fala nada, né?
Tá.
E aí deixa de quitar e foda-se. Como o Gui falou várias vezes, tipo, o povo tá pouco se lixando pra quem que é o rei, né? Deixa ser qualquer um, se pertence à linhagem real ou não, tá ligado?
Mas é quem se interessa é quem comanda a galera, né? Quem tem exército.
Por isso eu tô falando que quase dá pra voltar a esperança no ser humano, quer saber que uma pessoa só pode fazer tanta diferença.
O problema é que o livro também deixa claro a quantidade de filha da puta que vai ter no seu caminho, né?
Né? O livro tá deixa certo, muito Gui. Claro tá que certo. Não falta filha da puta.
Eu acho que o Basso resumiu muito bem. Sensações que o livro passa, e acho que não tem muito mais a adicionar, além de que é um segundo livro, também é um livro muito interessante, muito bom.
É, esse é o meu livro favorito da série, acho que é o que mais acontece coisa, não dá pra acrescentar mais, mas realmente resumiu tudo que a gente disse aí, tinha pra dizer no fim, ele encerrou bem.
O cara que fez letra, essa cara, eu não falava.
Esse livro realmente foi foda, foi o livro que, que me fez me apaixonar mais pela série de todos, assim. Até o primeiro eu ainda tava meio, tipo, ah, tá legal, mas não é bem o tipo de livro que eu gosto nessa... Não é bem a pegada que eu gosto de medieval mágico, mas nesse eu falei, não, eu gosto, esse eu gostei. Aí tá legal, vamos continuar lendo essa porra aí que vai ficar sério.
Como eu falei, eu achei o livro interessante, não é o preferido particularmente. Mas eu gosto muito do fato de que é Tyrion pra todo lado, né? Vários capítulos do Tyrion. Vários capítulos do Jon também, eu gosto do Jon. Vale pela abertura do mundo. Eu gosto bastante do Davos também, não gosto muito do Theon.
Acho que ninguém gosta.
Ninguém gosta do Theon.
Eu também não gosto muito dos homens das Ilhas de Ferro também, como povo, como geral. Assim. Não sei se fica uma má impressão do Deus Afogado...
Já causa um certo negócio pra se fuder, essa galera é meio estranha.
É, mas eu...
Quero ir embora daqui.
Na verdade, eles vão atacar o Winterfell.
Porra, atacar o Winterfell é sacanagem, né?
É sacanagem.
É o único rei que a gente tá gostando dessa porra desse livro até então.
Tem muita descrição de comida mesmo.
Como sempre, né? É bom, é escrito por um gordo, cara. O que você esperava?
É um franguinho com alecrim, com banho de alho, suco de laranja, não sei o quê. E o vinho e tal. Mas isso também dá pra dizer, assim, é que acho que isso fica muito mais claro no 3. Puxa muito do comportamento e da situação que os personagens estão, o que eles bebem e às vezes o que eles comem também, assim. Então acho que isso é uma coisa também legal de ver. E também tem uma cena nesse livro que eu gosto, que é a cena que o povo se revolta contra o Joffrey.
Nossa, finalmente, realmente a cena é muito boa, né?
Tem uma parte meio pesada, né? Que é a Lolia estuprada pela multidão.
Por meia centena de homens, de acordo com o que o pessoal fala.
Acontece. Né?
Mas, por outro lado, o Joffrey toma uma pacotada de bosta na cara, assim, ó. Bonita.
E depois umas porradas do Tyrion. É, realmente, essa parte foi da hora.
E essa parte é legal, porque ele vai em cima do cavalo dele, achando do trono dele que o povo ama ele, etc, etc. Eu gosto de ver o povo se revoltando.
Esses historiadores, né? Aí, galera, e assim fica aqui mais um cast do... Segundo cast, no caso, né? De Game of Thrones, ou As Crônicas do Gelo e Fogo. Se vocês curtiram, não esquece de assinar o feed, de compartilhar isso pra todo mundo. Comenta aí. Pô, vocês só estão comentando o nome do vento, gente. A gente quer comentário nos outros casts também. Então, vamos lá, vamos conversar.
E espalhe a palavra.
Responder. Espalhe a palavra, compartilhem, tragam todo mundo pra ouvir a gente. Semana, daqui 15 dias, tem mais. Falou, pessoal.